roubado, sequestro e ocultação de cadáver. Antes de matar o empresário, o grupo teria transferido R$8.000 das contas bancárias. A polícia ainda procura um quarto suspeito de envolvimento nesse crime. E tem um detalhe, a polícia levantou, através, né, de prints, enfim, de ligações e coisa que o valha, que a intenção do grupo, quando armou essa emboscada, era já matar o empresário. Não é que a coisa saiu do controle e eles acabaram matando, não. Quando eles arquitetaram essa trama diabólica, já tinham a intenção de atrair o empresário lá para o local, sequestrar, pegar dinheiro e matar. Justamente para ele não poder denunciar, já que uma das pessoas envolvidas era conhecido, era amigo, inclusive, desse empresário. Então já tinham a intenção de matar o empresário. Infelizmente, o corpo foi localizado nesta quinta-feira. Nesse nosso bloco de polícia, Paulo Reis.
O ex-lutador do UFC, Cláudio Ribeiro da Silva, foi preso em flagrante nesta quarta-feira, dia 22, suspeito agora de agredir a própria esposa no bairro Jardim Itália, em Várzea Paulista. A prisão foi realizada por policiais militares. De acordo com a nota divulgada pela Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, para atender a uma ocorrência. Aí foram para lá. No local, o agressor admitiu ter agredido a esposa após uma discussão do casal. A vítima relatou aos policiais que, após o desentendimento, foi agredida com socos no rosto e acionou a Polícia Militar em seguida. A mulher foi socorrida e levada à unidade de pronto atendimento, à UPA de Várzea Paulista, onde passou por exames médicos. Após a realização de tomografia, foi constatada uma fratura no nariz. Ela recebeu atendimento e foi liberada. Cláudio Ribeiro foi conduzido ao plantão policial de Várzea Paulista, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica. Cláudio Negro Ribeiro foi o atleta que, em 2022, precisou de apenas 25 segundos para derrotar Ivan Valenzuela, do Contender Series. O atleta é de Jundiaí. Ele começou aos 17 anos, foi profissional da Brazilian Black Tie, BBT. Como lutador, venceu a primeira luta de boxe em Sorocaba. Também tem vivência com Muay Thai e Jiu-Jitsu.
O antigo prédio do supermercado Vencedor, na Ponte São João, voltou a ser alvo de ação de criminosos aqui na cidade. Segundo a Polícia Militar, o imóvel foi invadido novamente e diversos materiais foram furtados. O local está desativado há algum tempo e tem registrado ocorrências frequentes de invasões. Policiais realizam buscas nas imediações e os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada das equipes. A Polícia Civil vai utilizar imagens de câmeras de monitoramento para tentar identificar os autores do crime. E mais, né? Acaba virando também local aí para consumo de drogas, para outro tipo de delito. Então, tem que tomar cuidado com esses espaços que estão aí ociosos, né? Pela cidade, ainda mais essa região da Ponte São João, que já vem enfrentando aí tantos problemas em relação a usuários de drogas, enfim, então tem que ter uma atenção especial nesses locais. Bom, são 5 horas e 31 minutos, fechamos o nosso bloco de polícia, agradecendo aí a participação do Paulo Reis, fazer um intervalo, o nosso Ação e Informação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Só até quinta. Melão amarelo quilo, 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja 20 unidades, 8,90. Filé de frango resfriado granel quilo, 15,89. Linguiça toscana seara granel quilo, 15,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Feche os olhos e sinta
o arrepio, a luva branca, o chapéu de lado, o passo que desafiou a gravidade. Ele vendeu mais de 1 bilhão de discos, parou o planeta e se tornou imortal. E agora, a lenda está de volta aos palcos. Sucesso absoluto de público e crítica por onde passa. O maior tributo do país chega para uma apresentação histórica. Um show impactante. Com uma fidelidade impressionante, que vai fazer você acreditar que o rei do pop está bem na sua frente.
Dia 23 de julho, às 20h30 da noite, no Teatro Politeama. Garanta já o seu lugar pelo site Simpla. Para mais informações, 11 96309 4770. Viva a magia, sinta a energia. O rei ainda vive. Garanta seu ingresso agora.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Ação e Informação, segunda edição. Entrevista.
Pesquisa da USP vai acompanhar pacientes com Parkinson para identificar risco de quedas e perda de equilíbrio. Esse é o nosso assunto agora. O nosso contato com a doutora Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson e doutoranda do Programa de Ciências de Reabilitação da USP. Doutora Érica, como é que está a senhora? Tudo bem?
Olá, bem você. Obrigada pela oportunidade.
Eu estou bem, eu que agradeço primeiro o seu tempo, disponibilidade, principalmente gentileza em nos atender, doutora Érica. Muitíssimo obrigado. Doutora, vamos lá. Como é que é esse trabalho?
Olha, é um trabalho que é bastante interessante do ponto de vista de não só prevenir a queda, mas entender por que o equilíbrio das pessoas com Parkinson piora ao longo do tempo, em que velocidade, para alguns pacientes isso pode ser mais rápido e para outros mais devagar. Então, na literatura científica, a gente não encontra, durante 3 anos de acompanhamento, achados parecidos, pesquisas parecidas. Então, essa é a novidade de caso a gente consiga, então, encontrar quais aspectos influenciam mais, conseguir direcionar as terapias para que essa pessoa não chegue até a primeira queda.
A doença é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma urgência de saúde pública. É isso, doutora Érica?
Exatamente. Infelizmente, o Parkinson, ele tem crescido a números exponenciais. É a doença neurodegenerativa que mais cresce no mundo. Ela ainda não é a mais comum, ela perde para a doença de Alzheimer, mas em novos casos, ela é a que mais cresce no mundo todo.
E no Brasil, especificamente, o número de pessoas com a doença é bem significativo, né, doutora?
Infelizmente, a gente não tem grandes dados populacionais no Brasil, né? A notificação compulsória não é exigida na doença de Parkinson, então a gente conta com alguns trabalhos, por exemplo, o trabalho do Sul, que fala em torno de mais de 500 mil pessoas em 2024 e uma projeção de mais de 1.200.000 pessoas em 2060.
Números importantes. Agora, doutora Érica, além dos clássicos tremores, né? Há outros sinais também que devem ser levados em consideração, né?
É importante dizer isso, né? O Parkinson todo mundo relaciona ao tremor, mas esse não é o principal sintoma para você receber o diagnóstico de doença de Parkinson. Sim, a lentidão do movimento, mais um outro sintoma que pode ser o tremor ou a rigidez, e infelizmente é uma doença que leva à instabilidade postural. Também é um sinal, né? É um sintoma da doença de Parkinson, a diminuição do equilíbrio.
Essa questão do equilíbrio, né? A gente fala das quedas, né? A pesquisa vai tratar sobre isso. As quedas é um fator que tem que ser levado muito a sério, porque com uma queda, outras questões de saúde, comprometimento na qualidade de vida desse indivíduo podem ocorrer, não, doutora?
Você sabe que é um divisor de águas a primeira queda, né? Porque você pode perder autonomia por uma lesão, por exemplo, uma fratura, né, de quadril. Então, tanto a população em geral idosa, né, que infelizmente também tem uma incidência anual de quedas alta, né? Então, 30% dos indivíduos com 60 anos ou mais no mundo, eles caem pelo menos uma vez por ano. Então, nós estamos falando de Parkinson especificamente, mas a população idosa em geral também tem bastante risco de queda, né? Então, é importante que a gente pense em situações do dia a dia que a gente possa não só prevenir, né, mas começar a se observar tanto pessoalmente como o ambiente, porque eu não sei se você sabe, mas a maior parte das quedas acontece em casa.
Sem dúvida, né? Um risco muito grande. Agora, qual foi o start, doutora Érica, para a senhora estar começando esse trabalho, esse estudo que a senhora está debruçada trabalhando?
Desculpa, eu não entendi.
Qual foi o start que fez a senhora trabalhar em cima disso?
Olha, infelizmente, como a gente falou, a doença de Parkinson é conhecida também pelas quedas, né? E as quedas, elas levam, como você mencionou, a fiscalização, a diminuição da qualidade de vida. E tem muitos trabalhos já na literatura falando sobre a prevenção das quedas, né? Mas quando a primeira queda já aconteceu, o que é possível fazer? Mudar o ambiente, o calçado, fortalecer a musculatura. Na verdade, a gente está tentando entender um pouco antes disso, né? Então, a nossa ideia, nosso propósito é justamente evitar que a pessoa perca o equilíbrio, ou melhor, que a gente possa atuar nos fatores mais importantes para essa diminuição do equilíbrio, que ao longo do tempo vai levar à queda, né? Então, se a gente conseguir encontrar com a pesquisa qual fator é mais importante, a gente pode mudar, inclusive, as terapias que a gente realiza, né? Então, os treinos podem ser mais assertivos.
Doutora, o trabalho ainda está em andamento, há previsão de conclusão, em que pé que está?
Nós iniciamos já o trabalho, nós já temos 200 pacientes avaliados e que nós estamos acompanhando ao longo de 36 meses. Então, a pesquisa deve terminar no final de 2027. Então, são pacientes que são atendidos na Associação Brasil Parkinson, que fazem atividades aqui, e a gente vai observar através de escalas simples, que são de domínio dos profissionais da saúde, sem custo, né? Que eles possam, então, caso a gente tenha os resultados esperados, obviamente, usar escalas que estão à disposição e conseguir com elas orientar os pacientes, melhorar o tratamento. Então, é algo que vai ser acessível a todos os profissionais e os pacientes vão se empoderar de uma informação que pode, então, fazer com que ele evite o primeiro episódio de queda e, com isso, as internações, enfim, a perda de autonomia, né? A gente sabe que as quedas têm várias causas e são multifatoriais, mas a ideia é que a gente possa, então, antes que isso aconteça, quando o equilíbrio começa a piorar, o que que dá para fazer? De acordo com que a gente encontrasse mais os fatores motores, os fatores de movimento, ou mais os fatores cognitivos, da memória, do planejamento, da atenção. Então, é importante a gente lembrar que o controle do movimento, do equilíbrio, ele não é só dado pela parte motora, né? É dado também pela função cognitiva. Então, essa combinação é importante para o controle do equilíbrio. Qual delas é mais importante para a perda dele é o que a gente espera encontrar.
Doutora, o exercício físico monitorado, né, com profissional, a musculação, são coisas importantes para a qualidade de vida de quem sofre com Parkinson?
A gente costuma dizer que no início, na fase de lua de mel com a doença, onde o paciente ainda não tem quedas, não tem dificuldades, ele pode manter essa atividade física com um profissional, professor de educação física ou atividades não específicas, tá? Exercício físico, como você falou, a caminhada, a esteira, e deve fazer, porque é o único exercício que pode diminuir a velocidade que a doença evolui. Então, exercício aeróbico é fundamental realizar 3 vezes por semana desde o início da doença, né? Então, a caminhada, a bicicleta, a esteira, mas tem uma dose para isso. Precisa ser feito, então, além das 3 vezes por semana, de uma forma que você fique cansado, fique vermelhinho, não, ofegante, não pode ser algo muito fácil, que você não se canse. Uhum. Então, a primeira questão é essa. Tive o diagnóstico de doença de Parkinson, começar com a orientação de um profissional de educação física, o exercício aeróbico. Porém, com a evolução da doença, infelizmente a doença é progressiva, você começa a ter outras dificuldades, uma delas, né, a diminuição do equilíbrio, e aí é importante que você seja atendido com profissionais que sejam especialistas na sua doença. Uhum. Porque você precisa fazer, então, como eu já tinha dado spoiler, um treinamento combinado de funções motoras, de desafios de equilíbrio, mas também de desafios cognitivos. E você precisa ter uma avaliação prévia para determinar quais deles estão mais necessitários e que você precisa treinar mais. Então, não é só fazer um treino de equilíbrio, é fazer um treino de equilíbrio direcionado. Então, é importante o exercício físico, ele é o único que vai frear a evolução, mas a partir do momento que eu começo a apresentar dificuldade, eu preciso procurar um fisioterapeuta especialista na doença de Parkinson.
Sem dúvida, perfeito. Bom, doutora Érica, eu quero agradecer demais sua participação e se a senhora quiser deixar aí o contato da associação para outras informações, enfim, fique à vontade.
É muito importante que a pessoa com Parkinson, se você conhece alguém que teve o diagnóstico, que procure uma instituição como a Associação Brasil Parkinson, que oferece atendimento gratuito para as pessoas com essas avaliações do meu doutorado. Na verdade, são avaliações que a gente faz aqui comumente. Então, você pode ser avaliado, você pode ser cuidado de forma especializada. Então, a Associação Brasil Parkinson recebe pessoas do Brasil inteiro através das suas terapias online. E para mais informações, é parkinson.org.br, nas redes sociais, @AssociaçãoBrasilParkinson, e o nosso WhatsApp, que é 11 95849 1918. A associação espera todos de braços abertos para poder ajudar, e vai ser bastante importante que todos acompanhem os desfechos da nossa pesquisa.
Maravilha, doutora Érica, muito obrigado, um forte abraço para a senhora.
Obrigada pela oportunidade.
A gente que agradece. Doutora Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson e doutoranda do Programa de Ciências de Reabilitação da USP, que falou ao Jornalismo da Cidade.
Ação e Informação, segunda edição.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11 4159 9120. Vem para G2G.
Buona Restaurante. Sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quarta e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram Restaurante Buona.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Rádio Cidade Jundiaí.
Ação e Informação. Segunda edição.
Muito bem, reta final da nossa ação, 5:48. Olha, o desempenho da indústria de transformação brasileira piorou pelo segundo ano consecutivo. O Brasil ficou na 79ª posição de um ranking de 90 países, que mediu o crescimento do setor no primeiro trimestre de 2026. Estava em 47º no mesmo período de 2025, ou seja, caiu 22 posições em um ano. No início de 2024, estava na 33ª posição. Os dados são da Unido, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e foram compilados pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. Apesar de ter melhorado em relação à 80ª colocação ocupada nos últimos 3 meses de 2025, o Brasil continua com uma queda significativa no ranking. Mesmo com esse resultado, a indústria de transformação brasileira superou economias como África do Sul, México, Alemanha e também Chile. Bom, 5:49 para encerrar o Ação e Informação. A vacinação continua sendo a principal forma de prevenção contra o sarampo, doença viral de alta transmissibilidade. Aqui em Jundiaí, a Secretaria de Promoção da Saúde orienta a população a manter a carteira de vacinação atualizada e reforça que a vacina tríplice viral está disponível de forma gratuita em todas as unidades básicas de saúde e clínicas da família do município. A orientação ganha ainda mais importância após o estado de São Paulo confirmar 13 casos de sarampo em 2026. Embora Jundiaí não registre casos da doença desde 2019, manter a vacinação em dia é fundamental para preservar a proteção coletiva e evitar a reintrodução do vírus. 5:50. Termina aqui o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo da Cidade, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, mesa de som, Lainara Leandro Vidlin. Eu sou o Paulinho Maurício, anuncio a Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí, e na sequência o Zilo comanda o Cidade Esportiva. 5:50, ótima noite de quinta-feira, até amanhã, se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação, segunda edição.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa tarde a você, meu amado irmão, uma boa tarde a você, minha amada irmã, que nesse momento está em sintonia com a Rádio Cidade de Jundiaí, 730 AM. Nós estamos iniciando nesse momento o programa da Diocese de Jundiaí, a Hora da Ave Maria. Hoje é quinta-feira, quem está aqui com vocês com muita alegria mais uma vez é este irmão e amigo, Henrique Janel Crispim. Amados, nesta quinta-feira, vamos refletir sobre a importância da adoração ao Santíssimo Sacramento. Somos chamados a crescer no amor e na amizade com Jesus através da Eucaristia e na adoração ao Santíssimo. A amizade que não é alimentada diariamente corre o risco de se acabar. Adoração é diálogo com Jesus e não monólogo. Quanto mais adoração, tanto mais graça, mais amor, mais crescimento, mais fruto. Devemos ser generosos para com Deus, assumindo uma atitude de adoração. O silêncio interior e exterior favorece a escuta da palavra. Jesus presente no sacrário. A adoração ao Santíssimo Sacramento é caminho para a santidade. Nunca desperdiçar uma oportunidade de adorar-me, de permanecer diante de mim, mesmo que apenas por um instante, no sacramento do meu amor. Na eternidade tu verás o valor inestimável de cada momento passado em minha presença eucarística. Adoração proclama que eu sou tudo e todo o resto é nada. Adoração deve se tornar uma necessidade de tua alma, assim como são a comida, a bebida e o descanso para o seu corpo. A fé no mistério da Santíssima Eucaristia cresce em proporção ao tempo que se concede à minha adoração. Nada pode substituir a experiência íntima da minha amizade eucarística. Quero honrar o corpo de Cristo? Depois de tê-lo honrado na igreja, não o despreze quando estiver coberto de trapos fora da porta da igreja. Aquele que disse, isto é o meu corpo, disse também, me vistes com fome e não me destes de comer. De que vale a mesa do Senhor cintilar de cálices de ouro e negar-lhes um copo de água? Embeleze a casa do Senhor, mas não despreze o mendigo, porque o templo de carne deste irmão, desta irmã, é mais precioso que o templo de pedras. Palavras de São João Crisóstomo. Atenção! Quando você entra na capela do Santíssimo para adorar o Senhor, esteja atento às consequências deste encontro. Isto é, ali você entra para adorar o Senhor, mas dali você sai para amar o seu próximo, especialmente o mais necessitado. A espiritualidade dos leigos se alimenta da palavra de Deus e dos sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão. Antes de tudo, viva uma espiritualidade encarnada. Não podemos querer um Cristo sem cruz. Por outro lado, existe a tentação de uma espiritualidade intimista e individualista, o exagero do devocionismo, do demonismo e das revelações privadas. Não servem propostas místicas desprovidas de um vigoroso compromisso social e missionário. Palavras do Papa Francisco. Santa Teresa de Calcutá vivenciou uma espiritualidade encarnada. Ela compreendeu que, para a espiritualidade ser relevante, é necessário que se encarne a realidade na qual a pessoa vive, que seja uma espiritualidade inserida no coração da miséria. Ela lia a Sagrada Escritura, a partir da vida, e a vida a partir da Sagrada Escritura. Os mais emblemáticos textos da Sagrada Escritura e que mais falavam e provocavam uma verdadeira revolução no modo de ser e de viver de Santa Teresa de Calcutá eram: eu estava com fome e me desse de comer, estava com sede e me desses de beber, eu era forasteiro e me recebesses em casa. Todas as vezes que fizesses isso a um desses mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus 25, 31, 46. Diante da dor e do sofrimento, ela se fazia presente. Sua presença falava mais do que as palavras. Onde o sofrimento clamava por sua presença, ela lá estava. Vejam, ela não esperava ser chamada. Seu campo missionário era as ruas da cidade. Não podia ficar de braços cruzados por um único segundo, pois, afinal, o sofrimento, a dor e a fome sempre requerem urgência. Não consigo imaginar melhor adoração a Deus do que trabalhar em seu nome pelos pobres com os pobres. A regra que podemos aprender com Santa Teresa de Calcutá é bem simples. Quanto mais esvaziarmos a nós mesmos, mais deixaremos espaço para Deus preencher. Para amar é preciso sair de si mesmo e atravessar as fronteiras do egoísmo que nos impede de partilhar o que somos e o que temos. Com um sorriso no rosto, ela podia afirmar: amo muito minha gente, mais do que a mim mesma, e contemplava. Cristo vê através dos meus olhos. Cristo fala através das minhas palavras. Cristo trabalha com as minhas mãos. Cristo caminha com as minhas pernas. Cristo ama com meu coração. Ela não se pertencia, não mais vivia. Era Cristo que vivia nela. Meu irmão, minha irmã, quando um pobre morre de fome, não é porque Deus se esqueceu dele, e sim porque nenhum de nós se preocupou em oferecer a ele o que necessitava. Recusamos atuar como instrumento do amor nas mãos de Deus. Não existe fé isolada da solidariedade. Ela é vivida relativamente às outras pessoas. Às vezes, Senhor, meu amor pelas pessoas é reduzido a meras palavras. Ajuda-me a sair da minha zona de conforto, ir ao encontro de cada pessoa que necessite de amor e solidariedade. Assim seja. E agora, amado irmão, amada irmã, vamos juntos rezar a oração das 6 horas da tarde, a oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido irmão, querida irmã, tenha uma boa noite. Eu volto com vocês na quinta-feira que vem, se Deus quiser. E agora encerrando o programa A Hora da Ave Maria, da Diocese de Jundiaí, desta quinta-feira, nós vamos receber a bênção final com o nosso bispo diocesano, Dom Arnaldo Carvalheiro Neto. Que a paz de Cristo e a proteção de Maria esteja com todos vocês.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Passo o dia no carro e o carro me acompanha o tempo todo. Me informa, me distrai e ainda faz companhia entre uma corrida e outra. E o melhor, os passageiros também curtem.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bete e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo. Rádio
Cidade. Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí região. Informações do Paulista, os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva, Cidade Esportiva.
Alô, amigos do esporte, muito boa noite. Quinta-feira, 23 de julho de 2026. Começa aqui o Cidade Esportiva, o seu programa de todos os esportes. Como é bom esse encontro com vocês nesta quinta-feira, viu? Eu sou Antônio Carlos Zilo, estarão comigo por aqui, além de você, as agências de notícias, na mesa de som, Lainara Leandro Windley. A produção é da Central de Jornalismo da cidade, diretor responsável, Júnior Barranqueiros. Vem aí as manchetes do programa. Ainda sem Memphis, Corinthians enfrenta o Remo pelo Brasileirão. Botafogo recusa a proposta do Palmeiras por Danilo. Presidente do Conselho do São Paulo é indiciado por falsidade ideológica. Gustavo Cabaleiro aparece no BID e pode ser escalado por Cuca no Santos. Acompanhe a Rádio Cidade no AM 730 kHz ou no radiocidadejundiaí.com.br. Na internet, além do site oficial, você pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links por onde ouvir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade. O WhatsApp é o 11 97799 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. Chegando aí as notícias do Palmeiras na abertura do programa.
Quando surge o viverde imponente no gramado em que a luta o aguarda.
Palmeiras venceu o Coritiba por 3-1 na noite desta quarta-feira no Couto Pereira, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maurício marcou duas vezes e Sousa completou o placar. Paulo Roberto descontou para os donos da casa num golaço. O clube paulista saiu na frente logo no início do primeiro tempo e não olhou para trás. Com o resultado, Palmeiras chegou a 44 pontos, pelo menos vai manter a vantagem de 7 sobre o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Coritiba, por sua vez, desperdiçou a oportunidade de chegar mais perto do G6, estacionando 26 pontos. Próximo jogo do Palmeiras é no próximo domingo, 7:30 da noite, contra o Atlético Mineiro. Será a primeira partida do Nubank Park com nova identidade visual, após a troca de aliança para o Banco Digital. Coxa visita o Braga no mesmo dia, 6:30 da noite, no Cícero Marques, em Bragança Paulista. O atacante Eduardo Conceição, do Palmeiras, de apenas 16 anos, aparece em uma lista de promessas que podem estar na próxima Copa do Mundo em 2030. A escalação foi formada na plataforma iBall, especializada em categorias de base, divulgada pelo The Athletic, segmento esportivo do jornal The New York Times. Eduardo Conceição é o único jogador brasileiro na relação. Valentim Rödger, da Alemanha, Van Bo, Mumbiá, Costa do Marfim, Mortala Nadiai, Senegal, Eli Emabu, Bélgica, Leon Yarigic, Croácia, Abdallah Ouzani, Marrocos, Alexander Anso, Suécia, Ebrima Tuncar, Espanha, José Escórcia, Colômbia, Eduardo Conceição, Brasil e Samba Konaté, França. Eduardo Conceição treina com o grupo de apoio aos profissionais do Palmeiras. Ele foi destaque no Sub-17, sendo convocado para a seleção brasileira da categoria. Conceição tem contrato com o Palmeiras até 2029 e multa de 100 milhões de euros, cerca de 580 milhões na cotação atual.
Quando surge um viver de imponente...
O Botafogo recusou a proposta feita pelo Palmeiras para contratar o volante Danilo. A oferta do clube paulista era de 28 milhões de euros, 160 milhões na cotação atual, entre valor fixo e variáveis em pagamento parcelado ao longo de 3 anos. Uma longa reunião na manhã desta quinta entre o staff do jogador e o clube carioca decretou a permanência de Danilo, ao menos neste momento. A intenção da diretoria alvinegra segue sendo vender o jogador por um valor entre 35 e 40 milhões de euros, 205 milhões ou 232 milhões na cotação atual, e de preferência ao mercado europeu. O Zenit sinalizou interesse em formalizar uma proposta que inicialmente não agrada ao jogador. Os valores citados pelos russos eram semelhantes aos do Palmeiras, com a condição de aceitar o planejamento da recuperação judicial, 80% de desconto da dívida e parcelamento em 5 anos. Por isso, via com bons olhos um retorno ao Palmeiras depois da sua estada na Copa do Mundo, clube em que foi revelado e que lidera o Brasileirão e segue com chance de título na Libertadores e na Copa do Brasil. O Flamengo deu mais um passo para contratar Thiago Almada, seu principal alvo nesta janela. Após sentar com seu staff e analisar as propostas, o meia argentino gostou do projeto apresentado pelo clube rubro-negro e o negócio andou. Depois da sinalização positiva do jogador, Flamengo agora corre para acertar os detalhes com o Atlético de Madrid. Antes de enviar a proposta no papel, a diretoria rubro-negra discute com o clube espanhol os últimos detalhes como forma de pagamento, parcelas e o valor final. O Flamengo já tinha alguns dias um acordo verbal com os representantes de Almada e conta com a boa relação com o Atlético de Madrid para concluir a operação. A expectativa é que o negócio seja fechado acima dos 20 milhões de euros, 115 milhões e 500 mil reais oferecidos pelo River Plate da Argentina, mas ultrapassa no total de 28 milhões de euros, 161 milhões e 800 mil reais. No giro dos repórteres, Daniele Esperon.
Os visitantes dominaram a quarta-feira do Campeonato Brasileiro, começando pelo líder Palmeiras, que venceu o Curitiba pelo placar de 3-1. O detalhe é que foi sem sacrifício. E o Maurício, o zagueiro da equipe do Verdão, voltou com tudo da Copa do Mundo. Vitória palmeirense, foram 3 gols paraguaios, 2 do meio-campista e 1 de Sousa. Paulo Roberto descontou para os mandantes. O detalhe é que o auxiliar técnico do Abel Ferreira, João Martins, apoiou e gostou muito desse jogo no Couto Pereira, até porque o gramado estava bom, o torcedor compareceu e até o juiz foi bem.
Nós, enquanto profissionais de futebol, é um orgulho estar presente nestes palcos. Tanto da torcida do Palmeiras como a do Curitiba, estádios cheios, com a chuvada que foi o dia inteiro. Todas as condições estavam presentes hoje. Qualidade de gramado, equipas preparadas, porque prepararam-se para esta jornada. Não havia, que faz parte do futebol brasileiro, não havia cansaço físico nem mental. E depois, quando nós juntamos todos estes ingredientes, os espetáculos têm tudo para ser melhores. Muitas vezes acontece isto quando existem semanas limpas, mas não vai acontecer e é o que é. Não vale a pena nós estarmos aqui. Agora é isto, que é o, quando existem excelentes gramados, equipas descansadas física e mentalmente, o jogo flui. Houve poucos momentos de paragem, houve só uma ou duas assistências, faz parte do jogo. Até o árbitro teve bem nesse aspecto de, foi um jogo agradável de se ver e parabéns a todos os que estiveram aqui hoje, tanto torcida como Curitiba como Palmeiras.
Outro visitante indigesto foi o Atlético Paranaense, que fez 2-1 no São Paulo, dentro do Cícero de Souza Marques, mesmo placar na vitória do Cruzeiro diante do Internacional no Beira-Rio. Já o Flamengo fez uma goleada em cima da Chapecoense e quem foi o destaque da partida foi o atacante Pedro, que marcou um gol e ainda participou da jogada do outro gol rubro-negro. A goleada do Flamengo teve 2 gols de Pedro, 1 de Lohan e 1 gol contra de Rafael Thierry. Com os jogos desta quarta-feira, o Palmeiras segue líder ainda com 44 pontos, seguido do Flamengo com 37, mas que tem um jogo a menos no campeonato. O Atlético Paranaense 32 e o Fluminense fecha o G4. Com 32 pontos. Na zona do rebaixamento, o Vasco é quem abre com 20 pontos, seguido de Mirassol tem 19, Remo 18 e Chapecoense com 9 pontos. A 19ª rodada do Brasileirão fecha na quinta-feira, com o duelo entre Corinthians e Remo na Neoquímica Arena às 19h30. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniel Esperon.
Voltamos agora para falar do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro.
O Atlético Paranaense reagiu, virou o placar e venceu São Paulo por 2-1 na noite desta quarta-feira pela 19ª rodada do Brasileiro. Arthur abriu o placar para os mandantes no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, ainda no primeiro tempo. Um golaço do Arthur cobrando falta, hein? Nos 5 minutos iniciais da etapa final, porém, Leozinho marcou 2 vezes, garantiu o triunfo dos paranaenses. O Atlético manteve a boa fase apresentada antes da Copa do Mundo e conquistou a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. A equipe de Odair Helma iniciou a rodada na 5ª colocação. Com o resultado em Bragança Paulista, terminou a 19ª rodada em 3º lugar com 33 pontos. Tricolor não vence as 6 partidas no Brasileiro. O último triunfo foi sobre o Mirassol em abril. Desde então foram 4 derrotas e 2 empates. O time de Dorival Júnior segue estacionado na 9ª colocação com 25 pontos. O resultado provocou críticas dos torcedores presentes no estádio. Em gritos direcionados a Rafinha, executivo de futebol de São Paulo, que acompanhava a partida de um dos camarotes, parte da torcida chegou a cobrar os 45 pontos, número considerado como a nota de corte para evitar o rebaixamento. As equipes voltam a campo no final de semana. Sábado, o Atlético enfrenta o Internacional às 18h30 na Arena da Baixada, um duelo que abre a 20ª rodada do Brasileirão. Dia seguinte, Tricolor pega o Flamengo às 18h30 também, no Maracanã, pelo torneio nacional. O zagueiro Domingos Duarte assinou contrato nesta quarta-feira e é o novo reforço do São Paulo. No entanto, o defensor ainda não foi registrado oficialmente pelo clube paulista por causa do transfer ban e ainda não está disponível para Dorival Júnior. O zagueiro assinou um vínculo válido por 2 temporadas. Chegou ao Brasil na última sexta para realizar exames médicos, enquanto o clube resolvia detalhes burocráticos. Agora o São Paulo corre para se acertar com o Aládio e derrubar o transfer ban. O clube não pagou a primeira parcela referente ao meia Marcos Antônio no valor de 1.050.000 euros, R$6 milhões. Na última temporada, Domingos Duarte foi titular do Getafe na campanha que garantiu a equipe uma vaga na próxima edição da Conference League. Defensor começou jogando em 34 das 38 partidas da equipe na competição. O perfil de Domingos Duarte se encaixa na estratégia do São Paulo para a janela. Com limitações financeiras, a diretoria busca reforços pontuais, prioriza jogadores livres no mercado ou que possam chegar por empréstimo. Ontem, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, foi indiciado pela Polícia Civil por falsidade ideológica. Relatório final da investigação conduzida pelo delegado Tiago Fernando Correia, do DBPC, Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, foi apresentado nesta semana. Agora, o relatório vai para o Ministério Público, que pode denunciar Outen Aires, arquivar o caso, oferecer o acordo ou pedir novas diligências. A investigação foi iniciada pela Polícia Civil depois de um pedido da Comissão de Ética de São Paulo. Em relatório de 29 de abril, o colegiado apontou que Outen Aires poderia ter cometido crime de falsidade ideológica e determinou que o documento fosse encaminhado às autoridades. Neste inquérito, a Polícia Civil concluiu que um documento de 17 de setembro do ano passado, assinado por dois membros do Conselho Consultivo de São Paulo, José Eduardo Mesquita Pimenta e Ives Gandra, foi, na verdade, entregue já pronto a eles pelo presidente do Conselho Deliberativo do Clube, Outen Aires, apenas para que fosse assinado. A pena prevista para crime de falsidade ideológica é reclusão de 1 a 5 anos e multa quando o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento for particular. O Botafogo enfrenta o Vitória nesta quinta no Nilton Santos, em confronto atrasado pela quarta rodada do Brasileirão. Franklin Carvalho encerrou a preparação na manhã desta quarta no espaço Lonia. Os treinos indicam o time base utilizado na vitória em cima do Santos. Nas atividades, o técnico utilizou time mistos para conseguir dar oportunidade a diversas peças e testar nas posições. Recuperado das dores, nas dores lombar, Arthur Cabral fez boa parte do treino entre os titulares. Quando não, Lucas Emanuel do Sub-17 foi o escolhido. Uma mudança em relação à última rodada. Ferraresi está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para a zaga lateral esquerda, Marçal é quem vem treinando na posição. Lateral esquerdo tem costume de atuar na zaga quando há necessidade. Ao lado de Marçal, Justino deve ganhar sequência. Novo reforço, Lucas Monzon, está relacionado. Suspenso contra o Santos, Montoro retorna ao meio-campo e deve contar com Huguinho e Medina como titulares. Em meio à negociação com Palmeiras, Danilo está relacionado para o confronto, mas não deve ser titular. O volante se apresentou nesta segunda-feira após a Copa do Mundo. No gol, a escolha de Franklin será entre os dois reforços, Gabriel Batista e o Alerson. Nos treinos, não houve indicação de quem seria o escolhido, mas o Alerson está há mais tempo com a equipe e parece mais apto para ser titular. Intervalo comercial, na volta será a vez do Corinthians.
Estamos apresentando Cidade Esportiva. Só até quinta. Melão amarelo quilo 3,35. Ovo extra branco prete, bandeja 20 unidades 8,90. Filé de frango resfriado granel quilo 15,89. Linguiça toscana seara granel quilo 15,90. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11 4159 9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
E agora vamos falar do Corinthians. Corinthians e Remo se enfrentam logo mais 19h30 na Neoquímica Arena, 19ª rodada do Brasileiro. O jogo marca a retomada do Brasileirão para as duas equipes, depois da pausa para a Copa do Mundo. Com 24 pontos, Corinthians está na parte de baixo da tabela. O time vem de 2 vitórias no Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo e de um empate 1-1 com o Cascavel na intertemporada. Fernando Diniz não poderá contar com o meio-campista Rodrigo Garro, que cumprirá a suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo. Zacaria Labiá é o favorito para substituí-lo. Outro provável desfalque é do volante Ranieri, que se machucou em treinamento nesta semana, podendo dar lugar a Alan, caso realmente não tenha condições de jogo na reavaliação de hoje. Provável time: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Alan, Ranieri, André, Breno Bidon e Zacaria Labiá, ou Jesse Linger, Caio César e Yuri Alberto. A renovação ou não do contrato de Memphis Depay com o Corinthians deverá ter uma definição nos próximos dias. O jogador de 32 anos enviou uma contraproposta ao clube e aguarda uma resposta. Os agentes do atacante esperam por uma resolução imediata para tratar do retorno de Memphis ao Brasil ou negociar com outros interessados. Memphis quer um contrato de 3 anos, válido até julho de 2029. Com acordo a longo prazo, o holandês topou uma redução salarial e propôs uma composição que inclui ações comerciais em conjunto com o Corinthians a nível mundial. O novo contrato ainda teria bônus menos robustos do que o acordo atual, que vence em 31 deste mês. Memphis colocou a sua equipe pessoal para trabalhar na busca de parcerias que possam ajudar financeiramente o clube e aumentar os seus ganhos. A dívida do Corinthians com Memphis ultrapassa 40 milhões. Seria dividida e quitada ao longo dos 36 meses do novo contrato. Corinthians recusou uma proposta do Las Palmas da Espanha pelo atacante Guinegão. O modelo de negócio não agradou a diretoria do Corinthians, que nesse momento prioriza vendas para reforçar o caixa. E o Corinthians definiu os valores que pretende receber por 2 jogadores mais valorizados do elenco, André e Breno Bidon. Em meio à necessidade de reforçar o caixa, a diretoria trabalha com a possibilidade de realizar ao menos uma grande venda durante a janela internacional. Internamente, a avaliação é de que o clube precisará transformar um de seus principais ativos em receita para aliviar a situação financeira. Por isso, o departamento de futebol acompanha de perto o mercado europeu e aguarda avanço nas movimentações nas próximas semanas. No caso de André, a diretoria entende que uma oferta na casa dos 20 milhões de euros, cerca de 126 milhões, seria suficiente para avançar em uma negociação. Já a situação de Breno Bidon é diferente. Considerado um dos principais talentos formados pelo Corinthians nos últimos anos, o volante é visto como um ativo de enorme potencial de valorização. Por isso, o clube estipulou um valor de 30 milhões de euros, aproximadamente 189 milhões de reais. Apesar disso, pessoas envolvidas no mercado reconhecem que dificilmente uma equipe europeia apresentará uma oferta nesse patamar neste momento. No giro das informações, Daniele Esperon.
A noite de quarta-feira foi de empate para as equipes brasileiras que entraram em campo pela repescagem da Copa Sul-Americana. O Vasco foi até a Colômbia enfrentar o Independiente Medellín e ficou no 2-2. O time carioca buscou o empate e agora vai decidir a vaga em São Januário. É bem verdade que o time comandado pelo técnico Pedro Emanuel chegou a ser superior ao adversário no primeiro tempo, criando boas jogadas, mas não conseguiu ser efetivo. Porém, o técnico português gostou do que viu.
Criamos, penso eu, e acho que não irão discordar comigo, de mais oportunidades ou possíveis oportunidades do que o Independente. Valorizamos muito também aquilo que foi o resultado, porque levámos para o São Januário, para o nosso estádio, para a nossa torcida, a decisão desta eliminatória e era isso que queríamos e deixamos tudo em aberto para que possamos fechar esta eliminatória na nossa casa.
O técnico Pedro Emanuel segue sem vencer no comando técnico do Vasco. Foi completado o segundo jogo e ainda não somou vitórias. Agora vai precisar vencer no Campeonato Brasileiro no fim de semana e na semana que vem pela Copa Sul-Americana no jogo de volta. Lembrando que um novo empate leva a decisão da vaga para os pênaltis. Já o Red Bull Bragantino também ficou apenas no empate com o Sporting Cristal fora de casa, 0-0, levando a decisão para São Paulo também na semana que vem. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola é o Santos.
Cuca tem mais uma opção para o ataque do Santos. Gustavo Cabaleiro teve o registro publicado no BID da CBF e pode ser testado pelo treinador na sequência da temporada. Passou o primeiro semestre emprestado ao Portsmouth, clube da segunda divisão da Inglaterra. O desempenho no futebol europeu fez com que o jogador fosse convocado pelo Paraguai para disputar a Copa do Mundo. No Mundial, Cabaleiro disputou